A partir de agora, passamos a apresentar Salada Musical. Produção e apresentação, Wander Buzol, esse amigo de vocês.
Olá, meus queridos amigos, ouvintes, parceiros, cúmplices e sócios do Clube da Canção Salada Musical, o programa mais charmoso da web. É um prazer estarmos juntos. Bom dia, boa tarde, bom tempo, tudo de bom. Lembrando sempre que o e-mail da nossa troca de figurinhas, do nosso intercâmbio, é o salmusic.rj@gmail.com. Também da nossa interação, esse é o nosso e-mail. Sugestões para o quadro 3 não é demais. Salada do Ouvinte, você monta a Salada do Ouvinte com uma lista de até 15 músicas, já sabendo de antemão que a gente vai tocar umas 12 ou 13 para vocês. Enrola a língua, né, gente? Mas é isso aí. E o e-mail é esse, para o quadro 3 não é demais. Também você pode fazer suas sugestões. Qual tema que você gostaria de ouvir? Quem que você gostaria de ouvir no quadro 3 não é demais? Enfim, o programa é todo nosso. Vamos interagir? E desejando tudo de bom para todos vocês, pedindo que Deus e Jesus e os bons amigos do lado espiritual continuem sempre nos abençoando, nos ajudando, vamos dar início à parte musical da nossa salada e continuando com o nosso livro. Serão, na verdade, as 16 músicas, né? As 16 principais dos festivais, do livro do Zusa Homem de Mel, A Era dos Festivais. Nós vamos então ouvir as 4 músicas finais desse livro, um resumo, né, básico desse livro, que é muito interessante, que eu recomendo para que todos vocês leiam. E eu vou procurar falar o mínimo possível. Depois a gente continua batendo aquele papo de música ainda na era dos festivais. Voltamos já já. Salada Musical está recém começando. Fiquem ligados, eu garanto que vale a pena.
Como vai? Eu vou indo e você tudo bem? Tudo bem, eu vou indo, correndo pegar meu lugar no futuro e você. Tudo bem, eu vou indo em busca de um sono tranquilo. Quem sabe quanto tempo, pois é, quanto tempo.
Capítulo 12, sinal fechado, 5º Festival da TV Record. 1969, após a apresentação de cada música, entravam em ação os debatedores, para depois os jurados se pronunciarem. Saíam pérolas e pedradas em profusão nesse programa em que artistas experientes e consagrados como Luiz Vieira, Miltinho, Paulinho Nogueira e Elsa Soares, ou compromissora carreira como Paulinho da Viola, Maria Creuza e Elton Medeiros, se viam remetidos ao estágio de calouros diante de considerações que, em alguns casos, poderiam provocar gargalhadas ou demonstrar sobeja ignorância musical. Os achados não foram poucos. Aracide Almeida, de longe a mais espirituosa, considerou a candidata hoje é Domingo Haroldo Barbosa e Raul Mascarenhas, uma verdadeira bagulhada. Estamos conversados. Quando Paulinho da Viola terminou o sinal fechado, um dos representantes do grupo jovem rotulou-a de verdadeira música de ninar defuntos. Maísa, uma das que dizia coisa com coisa, avaliou música e letra de uma dignidade que estava faltando nesse festival. O problema de som também se estendia aos intérpretes, como a orquestra ficou jogada num canto do palco, escondida do público. Os cantores ou não conseguiam ouvi-la, caso de Elza Soares, ou atravessavam o ritmo porque o som chegava atrasado, caso de Djalma Pires. Com algumas exceções, uma delas era Bola Branca, de Paulinho Nogueira, cantada por Cláudia e que iria se tornar conhecida como O Jogo é Hoje. A monotonia da maioria das candidatas foi a tônica dessa noite, que em nada se parecia com as dos festivais anteriores da Record. Outras 3 exceções foram classificadas: Gostei de Ver Eduardo Godin e Marco A. Silva Ramos, com Márcia e os Originais do Samba, Comunicação Edson Alencar e Hélio Mateus, com Vanusa, e Sinal Fechado Paulinho da Viola, com o autor. Completavam o grupo Catendejo Café, Onjazi e Tavares, com os Caçulas e Ei, Mister Ari Toledo e Chico de Assis, com Ari Toledo, a única que teve faixas e torcida. Maria Odete, com decote pronunciado em seu vestido vermelho e verde, reclamou que não ouvia a orquestra ao cantar Monjolo Dino Galvão Bueno e Eric Nepomuceno. Antes dela, Infinito Reginaldo Bessa. Foi muito aplaudida pela numerosa torcida feminina que saudava com faixas e cartazes o cantor Agnaldo Raiol, pouco importando o que cantava. A 13ª concorrente foi Moleque com Luiz Gonzaga Jr., que parou no meio e recomeçou, o que não prejudicou sua apresentação. Foi uma das classificadas, além de Tu Vais Voltar Ribamar e Romeu Nunes, com Antônio Marcos, Alô, Elono Nato Guzar, com Edgar e os Tais, Infinito e Monjolo. Ainda faltava uma etapa, aos trancos e barrancos. O quinto festival teve sequência no sábado seguinte, dia 29 de novembro, com a participação de vários cantores conhecidos: Marlene Moreira da Silva, Silvio César, Noite Ilustrada, Isaura Garcia, Clara Nunes e Agnaldo Raiol, que, para variar, tinha a maior torcida. Foram classificados Sou Filho de Rei João Melo e Fernando Lobo, com Clara Nunes, Primavera Lupicínio Rodrigues e Hamilton Chaves, com Isaurinha, Casa Azul Roberta Faro, com a própria, Jeitinho dela Tom Zé, com ele e os Novos Baianos e Clarice com Agnaldo. Pelos aplausos, o primeiro concorrente da noite, Gostei de Ver, de Eduardo Budim e Marco Antônio Ramos, com Márcia e os Originais do Samba, deveria ser o grande favorito do público. De violonista com diversas aparições nos programas musicais da Record, Budim, que havia estreado em festival no ano anterior, despontava agora como compositor de samba e, anos mais tarde, seria o único paulista com uma obra equiparável aos clássicos Adoniran Barbosa e Paulo Vanzolini. Em seguida, a loiríssima Vanusa, defendendo comunicação com grande parte dos mais jovens a seu favor, antecedeu Sinal Fechado, que contava com a preferência dos entendidos e dos músicos. Eram as três melhores canções da final. Quando a segunda colocada foi anunciada, Agnaldo Raiol, de paletó sem camisa e uma corrente metálica pendente no peito, soltou a voz em Clarice, acompanhado pela orquestra e pela autora Eneida, que milagrosamente conseguiu um espaço para tocar seu violão, abrindo caminho para chegar ao microfone. Blota Júnior anunciou o troféu Sigam para melhor letra, Moleque de Gonzaguinha, e o prêmio de melhor arranjo para a música também vencedora do festival, Sinal Fechado. Segundo se comentava nos bastidores, foi a maior justiça feita em festivais de música no Brasil. Paulinho da Viola foi acompanhado pela orquestra no arranjo que o maestro Gaia escreveu para a sessão de cordas baseado na parte de violão escrita pelo autor. Era tão deslocada na obra de Paulinho, com suas mudanças rítmicas, seus intencionais acordes arpejados de nona e o evasivo diálogo de sua letra, que, anos depois, quando Chico Buarque gravou-a, muitos pensaram que fosse sua. Antes de compor a música, Paulinho, como a maioria dos artistas brasileiros, passava pela sensação de isolamento diante da partida de colegas para fora do país. Sentia o clima pesado das pessoas se falarem sem nada dizer. Em 1969, acredita ter tido um sonho cujas imagens ficariam gravadas fortemente em seu subconsciente, retornando mais de uma vez, como um delírio. No sonho, Paulinho embarcava num ônibus nesse local e via alguém lá na frente com quem desejava falar. Como o ônibus estava muito cheio, tinha que se comunicar por sinais, que eram correspondidos. O veículo parava exatamente no mesmo ponto, como se tivesse se movimentado e, ao mesmo tempo, permanecido no mesmo lugar. A pessoa saltava, enquanto ele, ainda de dentro, tentava inutilmente continuar a comunicação, constantemente repetido. Esse desvario foi a inspiração da música, evoluindo para a cena de duas pessoas que se avistam em dois carros parados no sinal, tentam se falar rapidamente enquanto o sinal ainda está vermelho. Pouco conseguem, e o sinal fica verde. Foi cobrado para fazer outras no mesmo estilo e anos depois fez o samba Roendo as Unhas, com apenas 4 acordes e tão incomum que não tem uma resolução tonal muito definida. Com essa vitória realizou um prosa verde sambista para astro de primeira grandeza sem perder um pingo de sua dignidade, a mesma dos maiores bambas da música brasileira. Seus prêmios foram 10 mil cruzeiros novos e o troféu de primeiro lugar. Nessa noite, seu sobrenome artístico poderia ganhar um aposto que sua modéstia jamais permitiria, Paulinho da Viola de Ouro. 8 anos depois, Elis incluiu o Sinal Fechado no show e disco Transversal do Tempo. Malgrado tenham demonstrado uma louvável sensibilidade, aliada à independência de opinião, conferindo primeiro lugar a uma criação tão original quanto misteriosa, os senhores jurados deixaram escapar uma oportunidade que poderia pelo menos redimir aquele que seria o último festival da TV Record. A redenção poderia ter se dado desde a primeira eliminatória, onde a quarta concorrente era interpretada por um espalhafatoso bando de três cabeludos, trajando capas psicodélicas, e uma garota esfevitada com um espelho na testa. A música que defenderam, e que não se classificou, era de ver Antônio Carlos Moraes Pires e Luiz Galvão, e o grupo, os Novos Baianos, formado por Moraes Moreira, o autor, Antônio Carlos M. Pires, Paulinho Boca de Cantor, Luiz Galvão e a garota Baby Consuelo, iriam botar pra quebrar logo em seu disco de estreia, Ferro na Boneca, no qual de Vera seria o primeiro sucesso, projetando o grupo nacionalmente. A suave e ingênua de Vera falando de Vera e da Primavera, no louve das primeiras composições de Moraes e Galvão, era um samba chegado ao rock com muito swing e foi ovacionada durante a apresentação naquela primeira eliminatória. Os Novos Baianos, que também fizeram coro para Tom Zé em Jeitinho Dela, se consagraram na década de 1970 como das mais consequentes propostas na música brasileira. Foi uma lástima que o quinto e último festival da Record tenha sido tão melancólico. Em compensação, com apenas dois dos festivais anteriores, os de 1970 1966 e 1967, a TV Record é mais lembrada na era dos festivais que qualquer outra emissora de televisão brasileira.
Como vai? Eu vou indo e você tudo bem? Tudo bem, eu vou indo, correndo pegar meu lugar no futuro e você. Tudo bem, eu vou indo em busca de um sono tranquilo. Quem sabe quanto tempo, pois é, quanto tempo. Perdoe a pressa, é a alma dos nossos negócios, ou não tem de quê? Eu também só ando assim. Quando é que você telefona? Precisamos nos ver por aí. Pra semana prometo, talvez nos vejamos, quem sabe. Quanto tempo, pois é, quanto tempo. Tanta coisa que eu tinha a dizer, mas eu sumi na poeira das ruas. Eu também tenho algo a dizer, mas me foge a lembrança. Por favor, telefone, eu preciso beber alguma coisa rapidamente. Pra semana o sinal. Eu procuro você, vai abrir, vai abrir. Prometo, não esqueço. Por favor, não esqueça, não esqueça, não esqueça, adeus.
Estamos apresentando
Salada Musical.
BR3, Quinto FIC, TV Globo, 1970. Para os frequentadores do Jogral, o badalado bar paulista de Luiz Carlos Paraná, Mocotó não era só a nutritiva carne da pata do boi. O termo designava as bem torneadas pernas das habituês, o achado que o assíduo frequentador Jorge bem aproveitou para criar mais uma de suas letras sem papo e cabeça. Estribada no ritmo da palavra orcitum e no apelo de quem sonha com uma única coisa na vida, Mocotó. Ao terminar de cantar, eu também quero Mocotó. Erlon tinha dado um passo decisivo na Cruzovia que pretendia imprimir em sua carreira, depois de anos atuando sob o manto recatado de atanjador. Assumir o papel de star para defender a música de Jorge como um rapper, por sugestão do diretor da Philly, André Midani, Erlon fora contratado pela Simonal Produções de seu grande amigo, para esse novo projeto em sua vida artística. Naturalmente esperava ganhar, como também esperava um Taiguara, o preferido de Chacrinha, e Ivan Lins, criticado porque a esquerda radical concluíra que O Amor é Meu País era uma declaração de amor ao Brasil. O resultado, após uma homenagem a Luiz Gonzaga, e um conflito em que o fotógrafo de O Globo Erno Schneider foi preso e liberado sob um protesto público de seus colegas, decepcionou Taiguara, que ficou revoltado com o oitavo lugar, deixou Erlon Chaves feliz apesar do sexto lugar, promoveu a turma do mal com Gonzaguinha em quarto e Ivan Lins em segundo, que não cabiam em si de contentes, confirmando o esperado, a vitória coube a BR3, provocando uma alegria incontida entre compositores e intérpretes. O júri nacional e o júri popular haviam premiado BR3 com o primeiro lugar e ela iria representar o Brasil na fase internacional na semana seguinte. A turma do mal também estava feliz. Tinha fechado contrato para uma série de programas na TV Globo cujo título seria Som Livre e Exportação. Na segunda-feira desfilavam pelos salões do Hotel Glória os dois heróis da noite anterior. De um lado, como defensor do Brasil na competição internacional, abordado por repórteres sequiosos, o novo Oyster, que uma semana antes não passava de um ilustre desconhecido fingindo ser cantor americano, era agora o dodói da imprensa especializada, Mr. Tony Tornado. Na piscina Oak Negro, feliz em ter sido convidado por Augusto Marzagão para ocupar a presidência do júri e representar Mocotó no show de encerramento da final internacional, Mr. Erlon Chaves. Dois dias depois, novamente na piscina do hotel, entre declarações bem-humoradas sobre os planos em sua carreira, ele prometia: no encerramento do Internacional é que Mocotó vai ser o maior barato. Na final internacional de domingo, 25 de outubro, diante de uma plateia de pelo menos 20 mil pessoas, jornalistas nacionais e internacionais, três celebridades, Rei Canif, Quincy Jones e Paul Simon, que tinha se aborrecido quando sua mulher na chegada ao aeroporto do Galeão foi abordada pela polícia para que não usasse uma blusa com o retrato de Mao Tse-tung, e outros convidados do exterior. Diante dessa gente toda, BR3 conquistou o terceiro lugar. O primeiro foi Pedro Nadi, de José Tchê Castilho e do cantor Piero Benedictis, que defendiam a Argentina. As performances anteriores de um e de outro tinham causado tal rebuliço que agora simbolizavam uma ameaça: a do homem negro poder invadir a família branca brasileira e fazer um estrago. Os militares deram mostras de temer que Tony Tornado pudesse tornar-se um novo líder negro, a frivolidade crescente do competente maestro Erlon Chaves. Para a apresentação de Eu Também Quero Mocotó na final de 25 de outubro, Erlon resolveu incrementar ainda mais o happening ao ser convidado por Geraldo José de Almeida. O presidente do júri internacional levantou-se e subiu ao palco para anunciar um mini extra em que substituía os escravos de Sultão pelas gatas do Canecão, lideradas por duas irmãs. Agora vamos fazer um número quente, eu sendo beijado por lindas garotas. É como se eu fosse beijado por todas as que estão aqui presentes. Na plateia foi uma vaia só. Nos lares, algumas esposas brancas engoliram em seco ofendidíssimas ao lado dos maridos. Erlon começou a cantar Eu Quero É Mocotó em inglês quando surgiram as duas louraças em traje cor de pele para rodopiar à sua volta gritando Queremos Mocotó e beijá-lo carinhosamente. Surgiram mais garotas que, depois de repetirem a dose, saíram do palco de braços dados com Erlon. Aí é que a banda Veneno entrou, Erlon voltou para cantar Eu Também Quero Mocotó com um enorme coral sob a regência de Rogério Duprat, e a surpresa, as presenças do compositor Jorge Ben e do trio Mocotó, foram delirantemente aplaudidos e atacaram em seguida a marcha Cidade Maravilhosa. Para um crítico foi a loucura mais vitoriosa que presenciara. Para milhares de telespectadores, um número infeliz, acrescentado por Erlon Chaves à revelia, segundo o comunicado posterior da TV Globo, poderia ser descrito como divertido, desnecessário, de mau gosto, indecente, erótico ou libidinoso, dependia do ponto de vista do observador. Para os padrões dos anos 70 era uma afronta. Imaginem um negro sendo beijado por brancas na televisão. Erlon Chaves saiu do palco e foi imediatamente levado preso a uma delegacia acusado de atentado à moral. Com ele, Boni, o diretor da TV Globo como responsável pela transmissão, também foi preso. Assistiram ao vídeo diversas vezes tentando explicar que não havia nada. Não viam nada demais nos gestos qualificados de obscenos. Afinal, Erlon foi liberado por interferência de Flávio Cavalcante, mas o assunto não morreu aí. No dia seguinte choveram reclamações e comentários pouco favoráveis à cena levada aos lares do país. Dois agentes da censura federal estiveram no Glória para entregar uma advertência a Erlon Chaves pela sua participação no clipe da véspera, por ter sido beijado por moças em trajes sumários. Esperaram até a noite, mas ele não apareceu no hotel. Na terça, os comentários nos jornais eram mais que azedos, taxando o episódio de obsceno, cafajeste, desrespeitoso. Nesse dia 27 de outubro, Erlon foi interrogado durante 4 horas na censura federal sob a alegação que seu espetáculo de domingo fora considerado obsceno e de mau gosto. Na mesma semana, depois de posar para fotos da revista Manchete no apartamento das Relações Públicas da Simonal Produções, Ivone Cassu, Erlon rumou para seu apartamento no mesmo bairro do Leme. Pouco depois, Ivone recebe um telefonema avisando que Erlon tinha sido levado de sua casa preso. Comentava-se que as esposas de alguns generais ficaram extremamente ofendidas com sua performance no palco do FIC. Depois de alguns dias, Erlon Chaves foi solto, mas no final de novembro ficaria proibido de exercer suas atividades profissionais em todo o território nacional por 30 dias pela portaria assinada pelo chefe da censura federal, Jeová Lemos Cavalcante. Sua carreira de cantor se desmanchou. Era outro homem. Dias após a final internacional, o colunista social Ibrahim Suede, concorrente desclassificado, articulou um embuste sugerindo que BR3 não era somente a sigla da Via Rio Belo Horizonte, mas, segundo o Código dos Viciados, uma veia do braço onde se injetava cocaína. Por detrás da invenção havia um lobby para um greco escrito pelo seu amigo general Jaime Graça, chamado Tóxico, na sua capa vermelha. O título lembrava uma carreira de cocaína e nas primeiras páginas sugeria que a música BR3 era um hino autoxiônomo com a substituição dos versos de Tibério no início da música. Há uma serina que vem do céu, cruzando o braço e uma agulha feita em assoprar e espetar outra vez. Além disso, BR3 caía de encomenda para a turma do Fumacê, que fumava maconha na zona sul do Rio com a mesma facilidade que chupava um sorvete Chicabon. Foram os ingredientes para mudar o rumo de uma possível trajetória de BR3 e iniciar um inferno astral que poderia dinamitar a carreira de Tony Tornado. É, por tabela, truncar os beats da dupla Tibério Gaspar e Antônio Dolfo. Tibério foi chamado a depor, sendo interrogado pelo chefe do SNI, general João Batista Figueiredo. Conseguiu convencê-lo de que não havia motivo para preocupação, desmistificando o que se dizia de Tony Tornado. Mas o estrago estava feito. O romance Café com Leite foi motivo para grande escândalo na época, criando problemas para a Riot na emissora. Tony era execrado, encontrava bilhetes anônimos no carro que havia comprado, mal podia sair à rua. Num festival de verão em 1971 na praia de Guarapari, no Espírito Santo, apresentado por Chacrinha, Tony teve que substituir Erasmo Carlos num show complementar e quando foi dar um peão duplo no ar, perdeu o equilíbrio e despencou do palco rudimentar em cima de uma moça da plateia. Disseram que ele estava doidão e queria voar. Começou o período de rejeição ao letrista Tibério Gaspar e da piração que tomou conta de Antônio Dolfo. Os contratos da Brazuca Produções com o trio Ternura e Tony Tornado foram desfeitos. A Brazuca sofreu um assédio dos militares querendo tirar partido para fazer propaganda do governo. Antônio Adolfo sentiu a barra pesada. Decidiu não embarcar naquele esquema, resolveu sair do Brasil indo para os Estados Unidos e Europa, onde foi estudar com Andy Avanger. Retornou para atuar como músico de estúdio. Em 1976 gravaria o disco Feito em Casa, o primeiro disco independente na história fonográfica brasileira. BR3, um número de show que dependia diretamente de Tony Tornado, foi gravada no primeiro de seus dois LPs. Em 1971 pela Odeon, ocupando a sétima faixa. A quarta, de autoria dele, é uma canção dolente, uma confissão de um amor passado. Chama-se Uma Canção para a Área. Os discos oficiais do FIX saíram ainda em outubro de 1970. Dois LPs com 14 das 20 finalistas nacionais no selo Odeon, sugestivamente. Ambos se iniciavam da mesma maneira, com o hino do Festival Internacional, de Miquel Gustavo, o autor de Pra Frente Brasil, sendo interpretado por Wilson Simonal. O número datado de 4 a 10 de novembro de O Pasquim publicava uma charge de Jaguar com Dom Pedro I declarando a independência e bradando Eu Quero É Mocotó. O editor Sérgio Cabral foi preso no dia seguinte, fazendo companhia aos que lá já estavam. E por ordem do irado general Orlando Geisel, um corretivo foi aplicado na equipe de O Pasquim sob a forma de estender sua prisão por mais 2 meses. Plasticamente, Eu Também Quero Mocotó e BR3 foram de longe as duas campeãs do quinto FIC, mas um componente racista as destruiu. Se Elon Chaves fosse branco, talvez tivesse sido diferente. Depois da prisão, um músico alegre e comunicativo, um tanto exibido mas muito admirado pela sua capacidade, estava abatido, angustiado, triste e sem horizonte. Logo quando sua nova carreira estivera à beira de explodir, seu lado emocional foi duramente atingido. Ele ficou com medo de se apresentar cantando e voltou ao que fazia antes, escrever arranjos e reger. Quando seu amigo Simonal foi acusado de delator em 1972, recebeu um segundo golpe. Elon baixou a guarda para a vida. Em novembro de 1974, estava numa loja de discos na Galeria Paissandu, na rua Senador Vergueiro, no Flamengo, próximo de onde morava, quando sofreu um infarto fatal. Elon Chaves tinha 40 anos e atuava na música desde menino, quando tocava piano no clube Papai Noel da Rádio Difusora de São Paulo. Se Tony Tornado fosse branco, talvez também tivesse sido diferente. Como não era bem visto pelos militares, e ainda exercia uma atividade de pregação social em favor dos negros nos bailes black da periferia. Um certo dia, em 1972, os homens entraram derrubando a porta de seu apartamento. Foi conduzido para a Praça 15, levado a Brasília e depois convidado a sair do país. Foi para Uruguai, sul de Angola, Egito e depois Europa, interrompendo sua carreira de cantor no Brasil. Com o tempo, tornou-se conhecido como ator de televisão, muito elogiado na minissérie Vargas, baseada no livro de Rubem Fonseca, em que fez o papel do guarda-costas de Getúlio Vargas, Gregório Fortunato. O quinto FIC deixou um rastro de racismo, uma marca de preconceito contra artistas da raça negra, aquela que contribuiu para a música brasileira, como também para a cubana e a norte-americana, com um elemento mais proeminente de seu caráter, o ritmo. Se alguém ainda tinha dúvidas, o quinto FIC deixou claro que havia pressão do governo militar para que os festivais e a própria música popular fossem mantidos como eficazes torpedos para mostrar ao resto do mundo quanto havia de alegria e felicidade no seio do povo brasileiro.
BR-3. Há um foguete rasgando o céu, cruzando espaço, e um Jesus Cristo feito em aço, crucificado.
Depois de ouvirmos a voz da Vitória, para variar um pouco, né, dessas vozes sintéticas, para variar um pouco do João, mas nós vamos voltar para o João. Nós ouvimos aqui do 5º Festival da Record de 1969, Paulinho da Viola, Sinal Fechado, e na sequência de 1970, Tony Tornado, BR-3. Sinal Fechado, claro, do próprio Paulinho da Viola, e BR-3 da dupla, Antônio Adolfo e Tibério Gaspar. Além da conhecidíssima interpretação de Tony Tornado. Vamos então dar prosseguimento ao livro do Zuza Homem de Melo, A Era dos Festivais. Depois a gente continua batendo aquele papo esperto. Fiquem ligados, é um prazer estarmos juntos. Volto já, hein?
Se eu não merecer o seu amor, juro que vou ser um sofredor.
Capítulo 14. Que Sesto Pique, TV Globo, 1971. Desacato deu continuidade à carreira dos baianos Antônio Carlos e Jocabe, os autores que você abusou, um samba que já era sucesso antes do Pique, e passou a ser executado com intensidade em todo o mundo, especialmente no Oriente, determinando o padrão de outros sambas da dupla, como Mudei de Ideia, um lembrando o outro. Convidada para presidir o júri internacional, Elis Ferreira fez valer o aguçado senso de detectar músicas para seu repertório. Caçou a nona colocada, Casa no Campo, e gravou-a espetacularmente num compacto lançado em cima do Pique, transformando-a na mais sólida canção do festival. Elis foi quem melhor soube aproveitar a mensagem daquela letra, eu quero carneiros e cabras pastando, meus discos e livros, e nada mais, identificada com o estilo de vida oposto ao urbano, que tinha tudo a ver com a mentalidade da juventude da época. Que seria a defensora do Brasil na competição internacional da semana seguinte, empurrada por uma torcida animadíssima vestindo camisas dos clubes cariocas de futebol, importando faixas, possivelmente plantadas pela produção, Marzagão é Cultura, ou Elise Smilvo. Sem protestos de cunho patriótico, obteve o terceiro lugar na decisão, que premiou o goleiro mexicano em Después de Amor, de Arturo Castro, que o interpretou lá em lado de seu irmão, também Castro por supuesto. Há inúmeras melodias na área sacra da música erudita para o Kyrie, incluídas em missas escritas desde o século X. Além dos Kyrie de Carlos Gomes e de Homero de Sabadeto, há no Brasil gravações de Nelson Ângelo, Edu Lobo e Cid Almeida, e a Orquestra Arboreal com esse mesmo título, mas nenhuma delas era a vencedora do Pique, que só foi gravada mesmo pelo Trio Ternura. Nem Pauline Soares, cujo primeiro disco, como intérprete, foi lançado em 1978 na Continental, incluí-la no repertório. Devido ao timbre de sua voz, esse LP com outras composições, suas deixa a lembrança de um Chico Buarque requentado. A trajetória de Desacato em discos foi bem outra. Além do compacto com Antônio Carlos e Jocabe, lançado em setembro de 1971 pela RCA, foi gravada também em compacto pelo grupo de Jet Blacks, e LP, ainda nos anos 1970, por Aguinaldo Baiol, pelo guitarrista Poli, por Casulinha, pela cantora Maria de Fátima, e pela esplêndida orquestra brasileira de Carlos Piper, o arranjador que faleceu com Agostinho dos Santos no acidente aéreo de Paris em 1973. Zero Briggs incluiu Casa no Campo no seu LP de 1976, Soy Latino-Americano, da Odeon. O disco oficial do Sexto Pique, produzido pela Associação Single Odeon, fazia parte de um processo da montagem do selo Som Livre, ligado à TV Globo, para lançar trilhas de novelas, como a de Ocavona, que estava estourada na época. No álbum da capa do LP do Pique havia uma observação entre parênteses. As favoritas. Continha singles e das 20 canções finalistas, entre as quais, a vencedora com o Trio Ternura, Desacato com Cláudia e Casa no Campo com Zero Briggs. Foi melhor assim. Se mais houvesse, pior seria para seus compradores, pois as faixas que já lá estavam, seriam acrescentadas outras 8, somando 18 micos a reafirmar a Baba do Quiabo, que foram as músicas desse festival. Sua capa trazia ainda o desenho original de Geraldo do Galo de Ouro, utilizado nos piques anteriores, que já estava sendo abandonado, e nem tinha sido utilizado nos cenários, como parte de um processo de encampação do pique por parte da emissora. Nos papéis timbrados, o símbolo do galo, já tinha sido trocado pelo da Globo. Em curto espaço de tempo, a emissora diminuía quase, que totalmente o poder de Marzagão, detentor de direitos sobre o pique. Em 22 de outubro ele enviou uma carta pondo fim ao acordo que durara 5 anos, e oficializando seu afastamento. O Sexto Pique fora meritório. Para Boni foi um festival que não existiu, em que não aconteceu nada. Para Marzagão, o homem do pique, não ficou claro o que aconteceu, os compositores quiseram criar um fato político, uma denúncia, aproveitando a presença dos jornalistas estrangeiros. Desiludido, Augusto decidiu sair do Brasil. Foi para o México em 1972 e acabou, se tornando vice-presidente da cadeia Televisa e braço direito de seu presidente, Emilio Azcárraga, também proprietário do Estádio Azteca. Conseguiu elevar o faturamento de vendas externas de 2 milhões de dólares para 15 milhões de dólares anuais, mas jamais se afastou dos contatos com a música de seu país durante os quase 20 anos em que lá permaneceu, trabalhando em espanhol com espírito brasileiro e ganhando em inglês. Através de deliciosos artigos publicados em jornais brasileiros, mostrou seu descontinho nas mais diferentes questões de cunho nacional ou internacional. Os que participaram das 6 edições do festival, por ele comandadas, permanecem seus incondicionais admiradores. Marzagão retornou do México, quando recebeu um convite do presidente José Sarney para ocupar em maio de 1989 o cargo de secretário do presidente. Posteriormente tornou-se chefe da assessoria de comunicação de mais um presidente, Itamar Franco. Para a crônica especializada, o Sexto Pique foi o mais medíocre da era dos festivais. Entre os globais, nem todos tinham uma real percepção do que os festivais representavam, uma colossal importância no relacionamento entre a empresa e o governo militar. A questão básica é que a imagem do Brasil no exterior é figurada favoravelmente por Pelé e pelo Pique, declarou a revista Veja, o assessor de imprensa Hélio Diz, nomeado pela TV Globo em setembro. Por mais que tentassem tapar o sol com a peneira, os que de fato conduziam o festival sabiam no seu íntimo que aquilo tudo era o preâmbulo do fim de uma era. Com ano de antecedência. Na emissora das novelas, um dos mandamentos pesava que o último capítulo devia ser um fecho de ouro, tinha que ter um final brilhante. Na novela do Sexto Pique, todavia, não houve como seguir essa regra. Os capítulos mais dramáticos aconteceram antes da estreia, privando os telespectadores de assistir ao que aconteceu de mais eletrizante. A novela propriamente dita foi um fiasco retumbante.
Se eu não merecer o seu amor, juro que vou ser um sofredor. Meu Deus não quis me dar a glória de poder amar só você com fé e com devoção.
Se em meu caminho outro amor não quiser chegar, sozinho eu vou.
Sou peregrino e sei que o dia vai chegar. Catedral, e nós dois no sol olhar,
talvez recobertos pela luz, felicidade enfim.
Mas havia cruzes que eu fiz, não tivera força pra mudar o meu destino. Você que nasce com
Salada Musical,
o programa mais charmoso da web.
E novamente ele chegou com inspiração, com muito amor, com emoção, com explosão, um gol.
Capítulo 15. Filmamento e diálogo. Sétimo Pique, TV Globo, 1972. Em maio do ano seguinte, a direção da Globo admitiu que o Pique de 1973 não seria realizado, alegando falta de interesse dos patrocinadores. Nos quase 30 anos subsequentes foram realizados festivais esparsos, detalhados na seção Ficha Técnica dos Festivais, ao final deste livro, e se alguém ainda mantinha expectativas de que se pudesse reviver a era dos festivais, o festival da TV Globo em 2000 foi uma prova dos nove a sepultar qualquer mesga de esperança, a qual se podem aduzir os ridículos e pretensiosos programas, também da Globo, música do século. Tendo se revela que na cúpula da produção não havia o elemento indispensável. Não havia quem tivesse ouvidos de músico. Por que os festivais foram interrompidos? O criador dos festivais, Solano Ribeiro, responde. Porque a Rede Globo ficou cansada de resolver problemas políticos. A Globo se desinteressou por festival. Preferiu parar e parou. O diretor da Globo, Rony, sentiu que já estavam caminhando para o fim e o festival estava sepultado. Já se tinha perdido o que havia de 3-1. Para ele, a perda dos festivais se compara ao desastre de Ayrton Senna. Foram dois momentos em que a televisão foi obrigada a admitir que estavam sumindo do vídeo duas atrações que mexiam com o público. A Globo perdeu seu grande contato com a alma brasileira. Para o jornalista João Luiz de Albuquerque, Augusto Marzagão conseguiu criar em 6 anos um acontecimento na cidade, como nem o concurso de Miss Brasil do final dos anos 50 foi capaz. Conseguiu revelar grandes músicos e, sem esses festivais, talvez demorasse mais 6 ou 7 anos para que eles aparecessem. Alguns teriam até desistido. Para o maestro Júlio Medalha, quando a Globo quis retomar os festivais em 2000, fez um festival com pirotecnias, efeitos e plateias artificiais, pensando que poderia recuperar o que tinha destruído em anos. Para o músico e cantor magro, do MPB4, a diferença entre os festivais da Record e os que se fizeram depois é que naqueles, a música mandava. Quando o processo se inverteu, acabou. Para a historiadora Ângela de Castro Gomes, os artistas participavam francamente das manifestações políticas ocorridas desde 1966 indo à frente, e sendo duramente atingidos nos processos de censura e de prisões que desabaram sobre a classe. Quando o general Ernesto Geisel tomou posse, essa forma de luta estava vencida, a guerrilha estava exterminada. Não havendo mais clima político, não havia mais o pano de fundo que animava os festivais, o pano de fundo da resistência ao regime militar. A era dos festivais estava encerrada. O psicanalista, jornalista, teatrólogo Roberto Freire, jurado no primeiro festival da Excelsior em 1965 e no sétimo Pique da Globo em 1972, considera os jurados como obstetras que ajudaram a tirar os filhos para a música brasileira. Os festivais, continua Roberto, foram um acontecimento importantíssimo na vida brasileira. Primeiro porque mobilizaram o povo a participar da criação e da renovação da música brasileira. Segundo porque com a tecnologia da televisão, puderam abranger um número muito maior de pessoas na divulgação e no debate sobre a música brasileira. Terceiro porque tem o significado de um fato histórico com uma importância bem superior ao que se imaginava. Os jovens não sabem que Chico Buarque nasceu no festival, e é preciso que eles saibam a força que isso teve, qual foi a luta, única no mundo, para se operar essa revolução da música popular brasileira. Sim, porque no Brasil os fatos acontecem, e a história só registra o que interessa ao poder. É muito triste. Os jovens universitários precisam saber que foram universitários brasileiros que derrubaram a ditadura. Não foram os operários que vieram muito depois. Os estudantes lutaram permanentemente contra a ditadura, foram presos, torturados, mortos e mantiveram a luta. Os universitários de hoje precisam saber disso. O povo brasileiro precisa saber. Saber também que em 1º de outubro de 1972, terminava o último festival de uma era. Acabou-se. A era dos festivais saiu do ar.
E novamente ele chegou com inspiração. Muito amor, com emoção, com explosão, um gol. Sacudindo a torcida aos 33 minutos do segundo tempo. Depois de fazer uma jogada celestial, um gol. Tabelou, driblou dois zagueiros, deu um toque, driblou o goleiro. Só não entrou com bola e tudo porque teve humildade, um gol. Foi um
onde ele mostrou sua malícia e sua raça. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a galera agradecida se encantava. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a galera agradecida se encantava. Frio maravilha, nós gostamos de você.
Salada Musical, comunicando Vândaro Ruzolo.
Fechando o resumo do livro A Era dos Festivais, Jesusa Homem de Melo, esse resumo legal, e já na decadência dos festivais, na era da decadência dos festivais, nós ouvimos aqui então do sexto FIC da Globo a música Kyrie, de Marcelo Souza e Paulinho Soares, com trio Ternura. E de 1972, do sétimo FIC, Fio Maravilha, Jorge Benjor, música do próprio Jorge. Depois de colocarmos aqui para a gente curtir as 16 básicas músicas de festivais, da era dos festivais, aquelas que foram as campeãs desses festivais, nós vamos entrar basicamente talvez naquilo que o nosso amigo Leniro mais gostaria. Mas primeiro eu queria mostrar para vocês aquelas músicas principais dessa fase de festivais, dessa era marcante de festivais. E nós vamos, a partir de agora, mostrar um pouco dessas, de músicas que não fizeram sucesso, até nem tocaram no rádio, como, por exemplo, a música da Vera Brasil, Rimas de Ninguém, do primeiro festival da TV Record, de 1960. Logo no capítulo 1, onde a música de Newton Mendonça, parceiro de Tom Jobim, Desafinado, Samba de uma Nota Só, foi vencedor do festival com a música Canção do Pescador. E nesse festival de 1960, o primeiro festival da TV Record, nós conseguimos achar pra gente curtir aqui uma das muitas músicas que participaram dele. A Vera Brasil, excelente cantora, excelente compositora. Eu não conhecia essa Vera Brasil. Depois, nos programas próximos, eu vou mostrar alguma coisa dela. Canta muito. E ouviremos aqui bem no estilo bossa nova, ela é muito legal. Vamos ouvir então da Vera Brasil, Rimas de Ninguém. No livro, Jesusa Homem de Melo fala que ela gravou essa música em 1964. Pois bem, eu encontrei uma gravação, não encontrei a gravação dela para a sua própria música, Rimas de Ninguém. Eu encontrei uma gravação até mais antiga, da Miriam Ribeiro, de 1961, e uma outra gravação da Divina, Elisete Cardoso, de 1963. E é o que vamos abrir esse bloco, com Rimas de Ninguém, do primeiro Festival da Record, de 1960. E no quarto capítulo desse livro, onde teve a banda disparada, nós vamos ouvir a Elza Soares. Essa música foi a segunda colocada no festival, nesse festival dessa época, que dividiram o prêmio entre a banda e disparada. Essas duas ficaram em primeiro. E em segundo lugar ficou a música do Luiz Carlos Paraná, de Amor ou Paz, interpretada pela Elza Soares, abrindo mais esse módulo. E eu vou fazer um brinde aqui com um copinho que eu peguei emprestado aqui da Jennifer, de 51, e volto já. Continuem ligados, é um prazer estarmos juntos.
Rua deserta, sem ninguém, ninguém. Longos braços procurando alguém, e lentos na rua vão meus passos, rimas e sons vibrando ao compasso da madrugada que surgindo vem, bela e pura como um doce bem. É uma canção, a vida, o amor. Mas quem a canta vive sem ninguém, ninguém. Vai procurando alguém. O amor que nunca vem. Madrugada que surgindo vem, tão bela e pura como um doce bem. É uma canção, a vida, o amor. Mas quem a canta vive sem ninguém, ninguém. Vai procurando alguém. O amor que nunca vem.
A boa música é a nossa marca.
Paz, amor não tem. Seja o que for, sou mais do amor, com paz ou sem. Sei que é demais querer se paz e amor também. Quem anda atrás de amor e paz não anda bem. Porque na vida o que tem paz, amor não tem. Sei que é demais querer se faz e amor também. Já que se tem que sofrer, seja dor, só de amor. Já que se tem que morrer, seja mais por amor. Vou sempre amar, não vou levar a vida em vão. Não hei de ver envelhecer meu coração. Vou sempre ter em vez de paz inquietação. Houvesse paz, não haveria esta canção. Seja dor, só de amor. Já que se tem que morrer, seja mais por amor. Vou sempre amar, não vou levar a vida em vão. Não hei de ter envelhecer meu coração. Vou sempre ter em vez de paz inquietação. Houvesse paz, não haveria esta canção. Paz, inquietação. Houvesse paz, não haveria esta canção.
Dando sequência à parte musical da nossa salada de hoje, essa de número 223, nós, abrindo esse modo, nós ouvimos a Miriam Ribeiro, música da Vera Brasil, Rimas de Ninguém, E na sequência eu vou fazer uma pequena correção. A música do Luiz Carlos Paraná e do Adalto Santos, eu vi aqui no Google, De Amor ou Paz, defendida pela Elza Soares, segunda colocada do Festival da Record, do segundo Festival da Record de 1966. No Google está aqui que foi o primeiro, né? Mas no livro A Era dos Festivais, que é o segundo festival, que houve um festival que realmente ficou muito esquecido, muito apagado, foi o primeiro festival da TV Record de 1960. Então, desse segundo festival da TV Record de 1966, nós extraímos essa música De Amor ou Paz, do Luiz Carlos Paraná e do Adalto Santos, fechando esse módulo. Recapitulando que nós abrimos esse módulo com o primeiro festival da TV Record de 1960, a música da Vera Brasil, Rimas de Ninguém, na interpretação da Miriam Ribeiro, no ano de 1961. Ainda do segundo festival da TV Record de 1966, nós ouviremos a Maísa, segundo o Google, música da própria Maísa, Amor, Paz. E fechando esse módulo, música que fez parte da primeira Bienal do Samba, também da TV Record, uma bela canção de Elton Medeiros e Hermínio Belo de Carvalho, Pressentimento. Aqui nós vamos ouvir uma releitura da Roberta Sá, o MPB4 gravou muito bem, fez uma gravação linda no trabalho deles de 1975. O próprio Elton Medeiros a gravou muito bem, essa música foi muito bem gravada, acho que o quarteto em si também andou gravando. Nós vamos ouvir então a Roberta Sá com Pressentimento, uma releitura muito boa, eu sou fã da Roberta. E tem um coralzinho muito esperto ali junto com a Roberta Sá. Fechando esse módulo e o programa, porque nós estamos muitíssimos atrasados, eu quero agradecer a todos que enviam seus e-mails gentis e pontuais para o salmusic.rj@gmail.com. E nós estamos sempre brincando de aprender música, aprendendo com carinho, conhecendo personagens novas e antigas, como essa Vera Brasil, que o Zusa Homem de Melo mostrou nesse livro A Era dos Festivais, um livro sensacional. E assim, nós estamos saindo do ar, mas nós já temos um encontro marcado para a próxima semana. Fiquem todos com Deus, Jesus e com essas pérolas que nós preparamos para encerrar essa salada. Tchau, tchau, meus queridos amigos, ouvintes, parceiros, cúmplices e sócios do Salada Musical. Jeito diferente de se fazer rádio, um programa totalmente inovador. Nós estamos saindo do ar, mas semana que vem estaremos de volta com certeza. Tchau, tchau, fui que demorei.
você não vê, vem pra nós. Mas aprendeu de tanto amar sozinho. Crê em mim e não busque mais além. Crianças, vem, vou lhe cantar uma canção que começa agora no teu sonho bom e tem a música que vem lhe ofertar o canto meu de
a boa música de todos os tempos você ouve aqui.
Meu querido, esse programa Salada Musical realmente é o charme da web. Até o próximo.
Eu agradeço pela atenção que você dispensou. Passa a salada pra mim, por favor.
Pão,
por favor. Só mais um pedacinho. Ela tá demais, né?
Você acabou de ouvir Salada Musical. Produção e apresentação, Wandel Ruzola. Fique com Deus e até o próximo Salada Musical.
Rádio Dos Vós.
Há 13 anos em seu coração.